Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Hoje a gente vai falar de um livro maravilhoso. E primeiramente, eu queria agradecer a querida Tânia Ziert Baião do Instagram, que vive indicando livros bacanas demais. A Tânia recomendou a versão em português do livro da espanhola Irene Valejo, cujo título ficou Um Infinito em um Junco: A Invenção dos Livros no Mundo Antigo. E tem uma ilustração de capa belíssima, muito mais bonita do que a versão em inglês, que foi resumida para Papiros, que foi a que eu li. E eu super dei uma mancada, porque depois eu me toquei que eu podia ter comprado o original em espanhol, né? Muito banza eu. Porque é sempre melhor ler um livro no original dele, né? Eu não precisava ter lido a tradução em inglês, que é a mais acessível aqui, né? Bom, se você tem a oportunidade de ler o livro em português, a capa é muito mais bonita, tá? Ou em espanhol. Pois é, eu demorei mais para ler porque eu não queria que acabasse. Eu preciso dizer que, por ignorância em história antiga, eu tive que parar algumas vezes para me localizar na linha do tempo, porque ela nesse ponto não é muito didática não, sabe? Mas a narrativa é tão deliciosa que a gente não quer mesmo que acabe. A Irene mistura suas experiências pessoais e faz metáforas com o nosso dia a dia para explicar melhor o conceito daquela época, o contexto, na verdade, né? Então, o livro começa falando de Alexandre o Grande, filho do rei da Macedônia, um estado grego sem o brilho e o glamour de Atenas ou Esparta, que eram as grandes metrópoles e mais chiques naquela época, né? Tipo, sei lá, Londres e Paris naquela época era Atenas e Esparta. E eram estados gregos que faziam parte da Grécia. E aí, o Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles. E ele tinha como modelo o herói Aquiles. E faz muito pouco tempo que eu li um livro sobre ele, sobre o Aquiles, né? Eu até vou colocar o link aqui na descrição do episódio, quem tiver curiosidade de saber mais sobre o Aquiles. Mas enfim, o Aquiles era o modelo do Alexandre, ele queria ser tipo Aquiles. E ele levava a obra Ilíada em todas as suas viagens. Pensa que naquela época os livros não eram blocos de cadernos de papel como a gente conhece hoje. Eram delicados rolos de papiro, que é uma espécie de junco nativa do Egito. Então eram rolos. Então a obra Ilíada, que conta a história de Aquiles e conta a história da Guerra de Troia, na verdade, é uma história compridíssima, na verdade é um poema e é muito grande. Então ele levava os rolos em estojos especiais. Na sua caminhada fazendo guerra, gente. No meio da guerra, ele levava aqueles rolos. E ele relia trechos da história para se inspirar. E Alexandre talvez tenha sido um dos primeiros imperialistas, que é esse povo que sai invadindo o meio mundo e se adonando dos lugares, que é assim que começam as guerras, né? Pois ele passou, deixando um rastro de sangue pela Anatólia, Pérsia, Egito, toda a Ásia Central e parte da Índia. Estima-se que o rastro de sangue que o Alexandre o Grande deixou foi em torno de 750 mil mortos. Gente, pensa. O seu ego fez com que ele fundasse nada menos de 70 cidades com seu nome, segundo o historiador Plutarco. E, pois é, gente, eu minha fazendo guerrinha, né? Eu não consigo uma explicação para isso, mas enfim. O Aquiles, que era o guru dele lá, a pessoa que ele, o herói que ele se inspirava, também não era menos sanguinário. Então, guerreiros são assim, sanguinários, sem noção e com um ego maior que o mundo. Então, uma das 70 cidades que ele fundou com o nome dele, bem modesto, uma delas ficava no Egito, próxima ao Delta do Nilo. Ele deixou seu mentor e amigo Ptolomeu cuidando do lugar enquanto ele avançava com o seu exército. E ele saiu arrasando por tudo que é lado. O Alexandre era um monstrão mesmo. Na verdade, os romanos chamaram ele de Alexandre o Grande, porque na verdade ele era o Alexandre o Terrível. naquela época. Pois é, acontece que depois de tanto aprontar, o moço morreu inesperadamente, atacado por uma febre fatal aos 32 anos de idade na Babilônia. É, pois é, em vez de morrer na guerra, o cara morreu de doença, que naquela época não era muito incomum, porque as condições de higiene e tudo eram mais complicadas, ainda mais viajando como ele viajava. E aí, a confusão que sucedeu à sua morte foi enorme, pois ele só tinha um meio-irmão considerado incapaz e um bebê ainda na barriga de uma das suas três mulheres. No final, morreram todos assassinados, inclusive o bebê e as outras duas esposas, porque começaram a brigar pelo legado do Alexandre. E o negócio foi sinistro mesmo, a ponto do corpo de Alexandre, enquanto seguia para sua tumba oficial na Macedônia, ter sido roubado por Ptolomeu e levado para Alexandria, onde ele ficou exposto por anos. Até que depois teve uma revolução lá e acabaram estragando esse túmulo e destruindo. Pois é, o grego Ptolomeu assumiu o Egito sem falar o idioma local e tentou a qualquer custo levar a cultura grega para o lugar. Para isso, ele mudou a capital do Egito, que era o Cairo, foi para Alexandria e ele montou uma espécie de universidade. A palavra universidade não existia e nem o conceito de universidade existia ainda. Porque era uma instituição que ele chamava de museu, mas que abrigava também uma biblioteca. E esse museu chegou a ocupar um terço da cidade de Alexandria. Então a ideia era montar um centro de conhecimento que fosse referência no mundo. E o Ptolomeu, de fato, conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele tinha muita. Não dá para dizer assim que é inveja, mas como ele era da Macedônia, ele não era nem de Atenas nem de Esparta, tinha um pouco de dor de cotovelo, né? Porque não estava ali nas top 10 cidades mais admiradas. Eles eram considerados meio do interior, assim, eram meio os caipiras lá da Grécia. Então, ele resolveu mostrar: não, a gente é culto, a gente é mais top master blaster que os atenienses e os espartanos juntos, porque nós vamos montar um centro de conhecimento aqui no Egito, que a gente conquistou e ganhou, e vamos montar esse centro de conhecimento. E alguns dos precursores da ciência que nós conhecemos hoje moraram no museu para desenvolver os seus trabalhos, porque era mesmo uma universidade, só que não tinha esse nome. Por exemplo, o Eratóstenes calculou com surpreendente precisão a circunferência da Terra quase 200 anos antes de Cristo. Gente, terraplanista é um povo muito preguiçoso, né? É muita preguiça de estudar, gente. 200 anos antes de Cristo, o cara já tinha calculado a circunferência da Terra. E depois, com NASA e com tudo, foram refazer as contas e ele errou muito pouco, assim, uma questão de arredondamento mesmo. Foi muito próximo o cálculo que ele fez da circunferência da Terra. O Euclides, o pai da geometria, também morou lá no museu e estudou lá. Herófilo, o pioneiro da anatomia. Arquimedes, que é físico, matemático, inventor, todo mundo conhece. Mais um monte de sábios. E depois que eles começaram a descobrir algumas coisas lá com escavações e tudo, eles conseguiram realmente achar coisas inacreditáveis, como a descrição de uma máquina a vapor para movimentar brinquedos 1.700 anos antes do James Watt inventar, entre aspas, a máquina a vapor. E documentos que mostram um modelo heliocêntrico muitos séculos antes de Copérnico ou Galileu pensarem a respeito. Então, pensa, eles eram realmente os sábios daquela época. Eles tinham muito conhecimento e esse museu, que incluía a biblioteca, era, nossa, era um atrativo, porque esses caras eles ganhavam um salário como se eles fossem pesquisadores de universidade. Eles passavam o dia inteiro lá estudando, eles tinham acesso lá os rolos lá de papiros. E o Ptolomeu contratou as pessoas mais inteligentes da época para morar nesse palácio, nesse museu, e ficar só estudando e debatendo, pesquisando, com livre acesso à biblioteca. Aí, de vez em quando, eles davam palestras. E o rei não mediu esforços para aumentar o acervo. Olha só, o cara também não tinha nenhum escrúpulo, né? Qualquer navio que aportasse na cidade, e era um porto bem movimentado, o porto de Alexandria, que tivesse um rolo a bordo, que naquela época os livros ainda eram escritos em pergaminho e enrolados, tinha suas preciosidades confiscadas pelo governo. Os rolos eram recolhidos, copiados minuciosamente por funcionários e depois o navio voltava com uma cópia e a biblioteca ficava com o original. Antes da Biblioteca de Alexandria, onde qualquer pessoa podia entrar, houve uma outra muito famosa do rei Assurbanipal, na cidade de Nínive. Mas essa só o monarca tinha acesso, o cara muito casquinha. E ali, essa biblioteca do Assurbanipal não tinha só livros, tinha todo tipo de registro daquela época, quem casou, quem morreu, enfim, tinha tudo quanto era tipo de documento. Já a Biblioteca de Alexandria tinha mais ciência, tinha literatura, tinha poesia, tinha coisas assim mais que não eram registros pessoais burocráticos. Bom, arquitetonicamente, a Biblioteca de Alexandria parecia um labirinto de corredores infinitos forrados com rolos, que tinham mais ou menos 30 centímetros de largura e chegavam até 3,6 metros. Tinha entre 2 e 3 metros, mas chegavam até 3,6. Mas no Museu Britânico tem o rolo mais longo da história, pelo menos que ainda continua intacto, com 42 metros de comprimento. Já pensou, para se ler um livro, você tem que ter um espaço para ir desenrolando e lendo. Depois fico pensando que nem quando eram antigamente as fitas cassete, que você tinha que rebobinar para poder devolver para a próxima pessoa poder assistir. Você lia um livro inteiro, depois tinha que rebobinar o livro para devolver para a biblioteca, acho eu, né? É interessante isso. Bom, essa era onde os gregos tentaram dominar o mundo foi chamada de helenismo e foi o protótipo do primeiro grande movimento de globalização. Eles levaram o idioma para todos os lugares conquistados e eram muitos. Hoje em dia, a gente reconhece uma franquia do McDonald's ou a marca da Coca-Cola em lugares super isolados nos confins do mundo. Eu já achei um caminhão da Coca-Cola no meio do deserto do Atacama, assim, no meio do nada. Não tinha nem energia elétrica no bar que eles iam entregar. E assim, hoje, naquela época, o equivalente a isso eram as colunas gregas, as ágoras, os teatros, as ruas largas, as inscrições em grego, os templos com fachadas decoradas. Então eram tipo o que eles faziam para dominar o mundo, levando a cultura e os símbolos deles, né? Pô, depois desse Ptolomeu, seguiu-se uma linhagem de 14 reis com o mesmo nome. E a biblioteca teve momentos de apogeu e depois de declínio. Houve um famoso incêndio onde o Marco Antônio, aquele da Cleópatra, teve que queimar seus próprios navios numa batalha próxima ao porto e acabou atingindo parte da biblioteca. Inclusive, ela começa o livro dizendo que o Marco Antônio queria dar um presente muito especial para Cleópatra e o presente que ele deu, que aquela mulher já tinha tudo, né? Ele deu, acho, quase 1.000 rolos. Foi uma parte da biblioteca que ele deu muitos livros para ela, porque ela era uma mulher muito culta e inteligente, e conseguiu seduzi-la, dando um monte de livros de presente. Olha, esse Marco Antônio teria chance comigo, viu? Porque eu acho uma coisa muito legal a pessoa dar livros de presente para conquistar outra. É uma coisa legal, gostei do Marco Antônio. Bem, enfim. Aí a biblioteca foi sobrevivendo a intrigas políticas, guerras, batalhas, ou seja, ela foi queimada uma parte nesse incêndio. Dizem, existem lendas dizendo que o incêndio destruiu a Biblioteca de Alexandria, mas se a gente for pesquisar melhor, vai ver que queimou uma parte, sim, mas não destruiu a biblioteca. Ela ficou com algumas partes menos conservadas, aí teve intrigas políticas, guerras, batalhas, e aí ela foi sendo meio deixada de lado. Porque os próximos Ptolomeus lá não deram tanta importância e o acervo é muito delicado, né? Porque o papiro é uma coisa que estraga com facilidade, não pode pegar umidade, enfim, tem que ser muito bem cuidado. E aí a biblioteca foi meio que ficando velha, mal conservada. E aí a última pá de cal foi dada pelo Papa Teófilo I, que instigou os fiéis a vandalizarem o que tinha sobrado das instalações. Isso quase 400 anos depois de Cristo, porque os romanos, que depois foram os próximos que tentaram invadir tudo que aparecia, os romanos eram cristãos e eles não gostavam da cultura grega. Os gregos tinham uma mitologia toda própria, eles tinham vários deuses, tinham semideuses, tinha uma outra maneira de explicar o mundo usando a ficção, que era totalmente diferente do que a igreja romana usava. Então o Papa achou que não era interessante que a cultura grega continuasse viva e instigou os fiéis a vandalizarem o que tinha sobrado da biblioteca. Mas já não tinha sobrado muita coisa mesmo, porque ela acabou sofrendo por outros motivos e foi sendo destruída, o que é uma pena, né, gente? Nossa, eu dá vontade de chorar quando eu penso que todo o conhecimento de uma era foi guardado num lugar e depois foi jogado fora praticamente, né? Queimaram uma parte, destruíram outra, vandalizaram outra. E a gente tem muito pouca informação hoje em dia do que sobrou. E na verdade, o livro é ótimo e bem escrito, mas como eu falei, é uma tragédia do ponto de vista didático para quem não tem essa cultura toda que a autora tem, que é meu caso. Eu não sou uma pessoa culta que conhece história antiga, que conhece os mitos. Então eu fiquei bem perdida. Eu fiquei todo o tempo tendo que procurar referências no Google para me situar no tempo e no espaço, o que que acontecia antes, o que que acontecia depois, pois a narrativa fica dando pulos para frente, para trás, com a desenvoltura de um coelho. Então eu realmente fiquei bem perdida. Para quem tem mais cultura, para quem conhece mais história antiga e mitologia e essa parte, pode ser que consiga fluir melhor. Mas eu tive bastante dificuldade de acompanhar, porque ela insere casos da vida pessoal dela, curiosidades sobre a escrita, como a invenção das vogais revolucionou a comunicação escrita, como o uso de pele de animais na cidade de Pergamum viabilizou a criação de livros em formato de cadernos. E não é à toa que os pergaminhos, que são os livros escritos sobre pele de animais, têm esse nome de pergaminho. Porque é muito legal, ela conta que quem tinha o domínio dos livros naquela época eram os egípcios. Porque antes de registrar em pergaminho, se registravam as coisas em pedras, em tábuas de argila, mas além de difícil de transportar, elas eram frágeis, podiam quebrar, né? A gente tem muitos registros de livros e textos grandes em pedras, que eram gravados em pedras ou em tábuas de argila. Mas a descoberta, o tratamento do do papiro, que era essa planta que só nasce no Egito, mas também só dava para escrever de um lado e tinha que guardar enrolado. E ela era muito sensível. Aí, como o Egito tinha lá o poder, é tipo o petróleo naquela época, né? Então, o Egito ficou fazendo lá um joguinho lá para tentar controlar a distribuição de papiros. E aí, a Pergamum, que era uma outra cidade que gostava também muito de literatura, lá tinha suas reservas, e descobriu que dava para usar peles de animais para escrever, e que elas eram mais duráveis. E que você podia empilhar uma em cima da outra e encadernar como os livros que a gente conhece hoje. Então não precisava ter aqueles rolos gigantes e era mais fácil de conservar. Claro que depois de bem tratado a pele, né? Mas, e durava mais, enfim. Foi uma mudança de história, foi um plot twist aí na história dos livros, de como é que os livros foram inventados. Então tem umas partes curiosas, mas elas não são em sequência. Ela pega lá no meio, depois volta, depois vai de novo. Então fica bem confuso para a pessoa entender. Eu senti falta de uma linha do tempo mais clara. E tem outros trechos super interessantes sobre mitologia grega, que eu sei muito pouco. E sobre o papel das mulheres no desenvolvimento de tudo isso, como que elas foram castradas, caladas, violentadas. Mulher, o tempo todo foi, elas eram primeiro proibidas de estudar, depois as filhas dos reis podiam estudar, mas na própria Grécia, que era lá o berço da democracia, a democracia era só para os homens livres, porque os escravos e as mulheres não tinham direito a nada, nem abrir a boca. Inclusive, falar em público era considerada um privilégio masculino. Mulheres direitas, mulheres sérias, não falavam em público. Só as prostitutas, que eram mulheres, que apesar de ter uma vida mais complicada, eram as únicas mulheres livres. Então ela tem muitas curiosidades sobre a história antiga, muitas reflexões sobre como as nossas relações são atualmente com os livros, como a internet e informação de uma maneira geral, e tem muitas provocações filosóficas. Então, minha indicação, gente, fica mais como um livro daqueles que você pode abrir em qualquer página, ler um trecho e se deliciar aprendendo ou refletindo sobre alguma coisa. Mais do que eu fiz, que foi devorá-lo de cabo a rabo. Eu li o livro inteiro, mas eu penso que seria mais agradável, ou pelo menos eu vou deixar esse livro aqui de lado, sei lá, em algum lugar da casa, porque às vezes você quer ler uma coisa que não é um livro inteiro. Então, você pega um texto aqui, uma parte, um capítulo do livro. E já é uma coisa muito legal de aprender, de ler, de refletir. Então eu gostei muito, muito mesmo. Agradeço de novo a Tânia. E se eu fosse você, não perdia de jeito nenhum a chance de ter uma joia dessas em casa. Então é isso, gente. Eu vou colocar o link aqui. Se alguém quiser comprar na Amazon do Brasil, eu vou colocar o link para facilitar a vida. E tem em português, olha só que coisa boa. uma capa muito mais bonita do que que eu li. E para comprar, é só clicar no link. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Lembrando que todos os textos têm uma versão escrita, cujo link está na descrição do episódio e também lá no site minhaestantecolorida.com, onde tem todos os episódios e estão classificados de uma maneira mais fácil de achar, tá, gente? Tem história, tem romance, tem ciência, ficção, enfim. Como são mais de 200, fica mais fácil de achar lá no site do que nos agregadores de podcasts, que está em todos os lugares também, mas é mais difícil de a gente achar uma determinada. Um determinado episódio que a gente esteja procurando sobre um livro, tá bom? Então a gente se vê de novo no próximo episódio, se ouve de novo, né? Tá bom? Tchau!